Estudantes com ideias criativas já podem se inscrever na maior feira brasileira de ciências e engenharia, 21ª edição da FEBRASCE. Movimento de estímulo aos jovens, liderado pelo Laboratório de Sistemas Integráveis da Escola Politécnica da USP. Converso com a professora Roseli de Deus Lopes, da Poli, coordenadora geral da feira. E para a gente contar essa história de sucesso, 21 edições da FEBRASCE. Dá uma recapitulada rapidinha, professora, só para as pessoas que, não conhecem exatamente o alcance dessa iniciativa.
A gente está chegando aí à maioridade, né? 21 anos é uma longa caminhada. O importante desse trabalho é levar essa mensagem para as escolas, de que o mundo tem mudado muito, muito rapidamente, e mais importante do que as crianças, às vezes, decorarem alguns conteúdos que eles não sabem aplicar, é muito importante desde cedo incentivar a curiosidade, a capacidade de observar, a capacidade de fazer boas perguntas e ir desenvolvendo ao longo do tempo cada vez mais autonomia para em busca das respostas. Então, o que a gente precisa na educação básica é conseguir garantir esses instrumentos mesmo, né? Que as crianças aprendam como é que é a construção do conhecimento científico, a construção do conhecimento tecnológico, e que muitas, né? A maioria das perguntas ainda estão sem resposta e que a gente precisa prepará-los para isso. Então, a FEBRASCE é isso. São perguntas que as crianças fazem, que os jovens fazem, e eles, utilizando os métodos, né, da pesquisa científica, da pesquisa tecnológica, eles vão descobrindo que quando a gente tem perguntas grandes, a gente precisa começar do tamanho que é possível, mas seguindo, né, os métodos da pesquisa científica e tecnológica.
Muito bom. Bom, são estudantes, então vamos falar dessa ponte, né? Quer dizer, um estímulo da universidade para os alunos do 8º e 9º anos do ensino fundamental, no ensino médio ou técnico, né? Instituições públicas ou privadas, enfim, todos os estudantes para trazer projetos, novas propostas, inovações nessas áreas de ciências. Então, as ciências exatas, biológicas, saúde, enfim. Engenharias também, não é isso?
São todas as áreas do conhecimento. Aí, quando ele está desenvolvendo, a criança, o jovem está desenvolvendo o projeto, eles vão ver em que área que eles acham que eles estão trazendo maior contribuição. Uhum. Então, eles escolhem, assim como a gente, né? Na universidade, quando a gente vai fazer um projeto, a gente identifica ali qual é a área onde a gente acha que está dando maior contribuição, mas são todas as áreas do conhecimento humano, né? Que fazem parte ali. Alguns projetos têm uma característica assim, mais científica, né? De tentar responder perguntas, né? Ainda não bem respondidas ou não respondidas, ou então alguns querem resolver problemas, então eles vão seguir um caminho um pouquinho diferente. Uhum. Mas a gente tem as instruções, né, no nosso site, que é o www.febrasce.org.br, do passo a passo. A gente tem cursos online também gratuitos, tanto para projetos de cunho mais científico, quanto para projetos mais tecnológicos, onde qualquer criança aí no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino técnico, vai poder identificar, né, de como é que vai conduzir esse projeto para participar. Uhum. E é importante dizer assim, que ele não precisa de recursos sofisticados para começar a desenvolver um bom projeto, porque a cada novo ciclo, né, que ele vai desenvolvendo, se ele participa de feiras de ciências, não só da FEBRASCE, mas das feiras afiliadas, eles vão ampliando a rede de contatos e, às vezes, algum recurso que ele ainda não tem na escola, ele pode identificar em um centro de pesquisa, uma outra escola que tenha uma infraestrutura diferente. Então, o importante é começar, quanto mais cedo, melhor. Na FEBRASCE, como você mesmo disse, a gente trabalha com essa faixa etária a partir do 8º ano. Uhum. Mas nas feiras afiliadas, né, que estão espalhadas aí pelo Brasil inteiro, você pode, né, começar mais cedo. É que para poder viajar, né, apresentar o trabalho aqui em São Paulo, a gente fez uma escolha de, na FEBRASCE, trabalhar com essa faixa etária aí, de a partir do 8º ano até o final do ensino médio.
Pode ser individual esse projeto, pode ser em grupo também, não é, professora? Tem várias opções.
Sim, eles podem tanto fazer projetos cuja autoria é individual, é claro. Uhum. Que é o estudante, mas ele tem que ter um professor, né, ou alguém qualificado para ser orientador. Mas a autoria tem que ser do estudante. E podem fazer projetos também em grupo, até 3 alunos no máximo. Se for um projeto de maior complexidade, que precisa de mais alunos, aí você divide em mais de um projeto. Uhum. Né? Então, cada grupo de, no máximo, 3 estudantes se concentra num desafio específico, que é o que eles vão apresentar para os avaliadores.
Justamente. Bom, aí vamos para a etapa de seleção. Então, eles vão ter um prazo para apresentar e depois tem a etapa de seleção. Centenas de professores, pesquisadores, aí se reúnem para selecionar dos projetos apresentados 200, né? Mas enfim, são certamente o dobro, mais que o dobro disso, que chegam até esse grupo para seleção, né, professora Roseli?
Então, esse ano a gente tem uma novidade, para a gente ampliar um pouco mais, para a gente ampliar um pouquinho mais as oportunidades, o que a gente tem. Primeiro que a gente tem dois caminhos, a pessoa pode tanto se inscrever diretamente pelo site, e aí vai passar por um processo de seleção, para ser selecionado ou não, né? Ou pode participar de feiras afiliadas. Então, alguém que participe de uma das feiras afiliadas, como premiação, pode ser que seja selecionado para vir para o Sebrae.
Ah, né? Legal.
Então, pelas feiras aí é um caminho mais direto, né? Participou lá, foi premiado, já está selecionado para vir aqui para a FEBRAS como semifinalista. Se você se inscreve pelo site, você vai passar por ali por uma banca de avaliação e essa banca de avaliação vai selecionar, e junto com os que vêm pelas feiras, vai selecionar um total de 500 projetos. Então, a gente aumentou. E esses 500, eles vão ser avaliados em janeiro via internet. Então, é online, é ao vivo ali com os avaliadores, mas pela internet, 500 projetos semifinalistas. E para março, é que aí desses 500, vai afunilar mais um pouquinho, né? Desses 500 serão selecionados 200 para estarem conosco, né? Esperamos que desta vez nenhuma pandemia, né, apareça.
Claro.
E em março de 2023, esperamos estar todos juntos na cidade universitária com esses 200 projetos finalistas, como alguns são individuais, outros são em grupo, a gente acaba tendo aí um total de participantes que são aí uns 300, 400 estudantes, mas seus professores orientadores, mais o público visitante. Então vai ser uma grande retomada, né, das atividades presenciais da FEBRAS em 2023.
Ai, que legal, olha só o estímulo. Então você que está nos ouvindo, enfim, os professores também podem estimular, claro, devem, né? Mas essa moçada interessada em apresentar projetos já pode se preparar, né? Ela é muito conhecida, a feira, né? Os estudantes já conhecem e ficam só esperando o momento para poder apresentar suas propostas, mas a gente aqui faz um lembrete, né? Todo ano a gente fala da feira para que possamos continuar com esse trabalho, que eu acho que é o principal para a gente começar a concluir. Professora Roseli, o objetivo é esse mesmo, é estimular os jovens, né? A gente tem que fazer esse trabalho permanentemente. Quanto mais opções, mais feiras, mais projetos, workshops, enfim, quanto mais a gente puder estimular e fazer, obviamente, essa ponte, né, entre o ensino fundamental, o ensino médio e a universidade, melhor.
É muito importante esse trabalho, porque é uma forma deles descobrirem suas paixões, né? Porque
isso,
quando os alunos são incentivados a fazerem perguntas, né, descobrirem quais são seus interesses, e ao realizar um projeto de verdade, eles conseguem perceber melhor quais são as opções de carreira que eles poderão ter no futuro. Então, esse movimento, ele não só proporciona que seja mais prazeroso aprender, né, que eles aprendam de fato, né, muitas coisas interessantes que vão muito além, às vezes, do conhecimento dos próprios professores, porque quando eles escolhem perguntas, às vezes as perguntas vão por caminhos, né, diferentes do que os próprios professores já trilharam. Então, além dessa oportunidade de aprender mais, aprender melhor, aprender com prazer, eles têm essa oportunidade de estar já descobrindo, né, tendo mais maturidade para uma escolha de carreira na universidade. Então, esse tipo de trabalho é muito importante. E o Brasil tem se destacado, que a gente, desses jovens que a gente seleciona na FEBRAS, a gente indica, né, alguns para eventos, para competições internacionais. E esse ano, novamente, né, o grupo que a gente levou para os Estados Unidos conseguiu ali conquistar alguns prêmios. A gente não vai lá em busca dos prêmios, mas quando a gente consegue, é uma satisfação muito grande, né? Porque quando eles voltam para suas escolas, né, eles conseguem incentivar ainda mais seus professores e seus alunos de que vale a pena, né? Vale a pena participar desse movimento.
Bom, e os projetos devem ser submetidos até o dia 24 de outubro, isso? É a data?
Exatamente. Eles podem já acessar o site para ver todas as informações, começarem a se preparar. E o último dia, não deixem para o último dia, é dia 24, às 9 horas da noite, a gente encerra as inscrições para a próxima edição.
Febrace, casa, elefante no final, CE, né? Febrace.org.br. É só se preparar e se inscrever. Bom, professora, muito obrigada por sua atenção, está dado o recado, a gente acompanha todo o processo, volto ao assunto assim que é necessário. Professora Roseli de Deus Lopes, da Poli, e coordenadora geral da feira. Muito obrigada, professora.
Muito obrigada, um abraço a todos.